Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br.
Fala pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários. Eu sou o Tim Blue e aqui comigo o Eduardo Filhote.
Fala galera, de tanto pedirmos, chorarmos, implorarmos, finalmente eu vou estar estreando aqui o meu equipamento de alpinista que tá guardadinho aqui, bonitinho. Agora tô colocando em prática, vou usar, vou escalar, sair da Ih, fugiu a palavra aqui.
Olha aí.
Quando a gente fica muito tempo à toa, vou parar de fazer isso.
Olha aí.
E vamos pra ação.
Certo. Antes da gente começar as leituras, Edu, deixa eu dar um recadinho rápido aqui, que eu queria falar sobre o Encontro Poca, né? Que é um encontro de podcasters e ouvintes capixabas, olha só.
Olha, cara, que me foi... Me pareceu conhecido esse som de poca.
Nilson, o fone de ouvido do Nilson tá tremendo essa hora lá.
Tremendo a referência.
Bom, gente, o que é o Encontro Poca? É o encontro de podcasters e ouvintes, né, do Espírito Santo, que vai acontecer dia 30 de junho, ou seja, dia 30 desse mês, né? Vai acontecer entre as 17h30 e as 22h. Local. É no Jardim Camburi, né? No Shopping Norte Sul. Olha só, como é que um shopping pode ser no Norte e no Sul? Ele se estende por todo esse espaço? Credo.
Ele deve ficar na divisa que separa o Norte do Sul, assim, no centro. Só que pra não falar do Shopping Centro, aí falou Shopping Norte Sul.
Olha só que lindo. Então aqui tem um número de telefone para informações, caso alguém queira ligar, fazer essa coisa antiga e arcaica, né? Que, ou seja, a gente gosta, né, Edu?
Não é especialidade nossa.
E o telefone é o seguinte, é o DDD 27, o telefone é 999-23-9669. Pode aparecer, olha só, pode aparecer. Entendeu, Edu? Pode, né?
Pode.
Participações confirmadas. O Observador Quântico, né, o podcast lá do Cineg, que provavelmente é o Vulto somente, vai estar lá. Suponho que seja o Vulto, porque a Thay mora no Paraná.
E atualmente é só o Vulto gravando também, né? A Thay tá num hiato aí.
Ah, tá trabalhando, né? Estudando pra cacete, né, cara? Faculdade,
então,
né? Fazer o quê?
Tá chegando finalmente, é desse jeito.
Pois é. O Fator... Fator Error Podcast... desculpa. É o Fator Error. Fatal Error Podcast vai estar lá também. O SciCast também. O Beco da Bike também vai estar lá. O Locus Psy vai estar também. E o Na Trilha aí do nosso querido Renan, que foi que pediu pra mim mandar esse recadinho pra vocês aí. O Neilson disse... Olha o que o Neilson me falou, o Edu. Até vou ler o que o Neilson me falou. Motivo pelo qual ele não vai.
Olha só.
Deixa eu achar aqui a conversa. Daqui,
só pode ele falar que gastou o dinheiro do busão jogando no fliperama e não tem mais como ir.
Ai, 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 deixa eu ver onde é que tá, meu Deus, ai, o programa ao vivo é foda, né? Porra, não vou conseguir achar. Mas resumindo, ele disse que esse shopping é shopping de burguês.
Contra burguês, vote 16.
Então ele não vai, né? Por motivos óbvios, ele não vai ir. Infelizmente, não vamos ter um representante dos machines lá no Encontro Poca. Fazer o quê, né? Mas tá dado um recadinho aí, Edu! Vai,
é isso,
Edu!
Mas é aquele caso, gente. Vocês mandem recados pedindo pro Neilson ir. Quem sabe ele muda de ideia.
Olha,
né, Timbu?
Só. É, pode ser. Quem sabe. Mandem. Encham a caixa postal do Neilson lá no peguem um comentário dele qualquer lá no site ou mandem pro e-mail dele. Deve ter lá na equipe. Lá tem um e-mail do Neilson. Mandem um e-mail pro Neilson pra ele comparecer lá. Diga que vocês pagam lanche pra ele.
Né?
Ai,
e
ai, ai.
Por falar em encher, né, Timbu? A gente esse mês... Tá recheadíssimo de e-mails e comentários.
Cara,
tá bombando aqui o negócio.
Exato.
Gente, muito obrigado. Vocês são foda. Vocês são, ó, nostálgicos como a gente.
Exatamente.
Parabéns.
E Edu, é tanto e-mail e tanto comentário que, pessoal, eu tô falando agora porque eu não sei quanto tempo vai levar nessa leitura de e-mails e comentários. Então, talvez seja em duas partes, mas não que vai sair duas partes de cast. Vai, a gente vai parar a gravação e depois vai começar a gravar e aí eu vou colocar tudo no mesmo episódio. Então, preparem aí, certo? Edu, antes da gente começar, deixa eu ler um e-mail que a gente recebeu hoje, né? Hoje. Não poderia ler esse e-mail, mas eu vou ler porque ele é muito curioso, né?
Olha só, velho.
Muito
curiosidade.
Curiosidade. Quem mandou esse e-mail foi o Paulo. Certo? O Paulo mandou um e-mail com um assunto escrito dúvidas.
Mas Paulo o quê? Que
só Paulo?
Tem muito Paulo.
É só Paulo. É só o Paulo.
Olha só.
Né?
Paulo, você sabe que Paulo você é.
E esse Paulo é nostálgico, porque ele botou... O e-mail dele é do BOL. O assunto dele é dúvidas. E aí vamos à dúvida dele, Edu.
Vamos às dúvidas.
Ele diz o seguinte. Amigo, boa noite. Você vende essas séries?
Resposta, não. Não, nós não vendemos as séries.
Aí eu pensei assim, porra, o cara pegou o e-mail errado, ou entrou no site errado, né? Porque ele comentou isso no site, ele mandou pelo formulário de e-mails lá do site, né? Que a maioria das pessoas fazem por ali, né?
Uhum.
Tudo bem, talvez ele realmente ele mandou errado. Mas aí, lá na página do Facebook do MachineCast, ele mandou a mesma mensagem. Amigo, boa noite, você vende essas séries antigas? E eu vou responder para o nosso querido Paulo. Paulo, sim, nós vendemos. Faz o seguinte, nós temos o nosso o Padrim, lá é padrim.com.br/machinecast, tu vai lá, se torna um Padrim e depois eu te mando o link das séries que tu quer, ok? Beleza? Estamos acertados, né, Edu? É isso aí.
Ai, gente, não é pirataria, viu?
Não. Como pirataria, porra? Nada de pirataria.
Né? Nada
não.
De pirataria,
nada
por
de
favor.
Pirataria. É.
É.
E... Vai lá, Edu.
É só essa dúvida?
Era só essa dúvida dele.
Ah, tá. Então tá.
Sanada, então... vamos aos e-mails, né?
Sanada, vamos aos e-mails aqui e os comentários. Então, tô aqui preparado com o meu equipamento de escalar montanhas. E bora lá que o negócio tá bombando. Começando aqui, vamos lá no MachineCast 71, que foi sobre Master System, console saudoso aí que marcou muita galera.
Olha.
E vocês vão ver aí pelos comentários. Começando aí pelo do Edmar Rolanda, que disse aqui o seguinte: esta semana baixei os temas de Master of Darkness, que é disparado a melhor coisa que joguei na vida. Se bem que o Master System foi meu último videogame, né? E deixou lá nos comentários lá o link para vocês quiserem conferir lá a trilha sonora do Master of Darkness.
Caraca, o último videogame. Que tristeza.
Não é, cara? Daquela dorzinha, assim, cara. Volte, cara. Hoje
fico,
é mais fácil
eu
você
fico
comprar um videogame antigamente.
Eu fico imaginando o que essa pessoa faz da vida hoje em dia.
Né, cara? Será que é o quê? Joga Candy Crush pra falar que joga alguma coisa?
Ok, ok. E logo abaixo, temos um comentário do nosso querido aí amigo Darley Santos. Darley Santos, que foi o responsável direto por um evento que aconteceu essa semana aí, né, Edu? Que os ouvintes só vão ficar sabendo no episódio 80.
Só no 80?
Né? E ele diz o seguinte, olha aí, o retorno do Jedi Zu. Ah, é o Felipe Zu, né? A última participação dele aí do Master
System,
sim. Né? É a faca na caveira, rapá. Faca?
É, deveria ser peixeira, né?
Mas
okay. Peixeira é faca, tudo bem, tá aceitável.
Finalmente um cast sobre o Master System. Parada temporal obrigatória para a velha máquina. É isso aí, Darley.
É isso aí, Darley. E temos aqui também um comentário do Thiago Ramos Melo, que tá aí sofrendo competição fortíssima como mestre das referências, né, Timblu?
Pois é, temos competições aí, olha só.
É, quem acompanha o grupo do Telegram
o
aí tá vendo, ó.
O posto dele tá meio ameaçado, né, não
tá acha, ameaçado.
Edu?
Tá ameaça, esse reinado pode trocar de lugar.
Pode. Eu acho bom. Eu não gosto muito de hegemonia, não.
Vamos depor o rei e colocar um presidente no lugar. Vai ser democrático.
Exatamente. O único local que não tem como comparar, assim, não tem outra pessoa pra comparar assim, a hegemonia é host do Machine. Você não tem como comparar.
Não tem como comparar, velho. Eu sou melhor e pronto. Galera apoia. Na enquete ficou comprovado. É isso aí. Amo vocês.
Ai, ai, ai. Vai lá.
Aí o Thiago aqui diz o seguinte, ó. Que cast legal falando do nosso querido Master System. Ainda sinto saudades do meu modelo 3 Compact, que foi meu primeiro console.
Eu
ainda
acho que, jogando... eu acho que ele se equivocou. A gente não falou do Master System 3.
Falou também.
Não, mas era sobre, era, é porque eu não tava nesse cast, não tinha limado vocês. Era só o Master System. O Master então, System ele falou 3, das... a qualidade e os jogos são superiores.
Hein? Como?
Segue.
Que, como?
Segue.
Aí ele continua aqui, ó. Ainda jogando Sonic na memória e sendo o único jogo por um bom tempo, até entrar no mundo das locadoras e me dorgar semanalmente.
Me dorgar.
Dorgas, Manolo. Foram tantos jogos que passou nesse console que nem sei quantos joguei. Mas uma coisa era certa, ficava puto quando tinha jogos que precisava do óculos 3D e do Light Phaser. Primeiramente, na minha região, era bem difícil alguém ter. E com isso, não joguei alguns jogos. Mas em relação ao óculos 3D, fazia uma gambiarra legal para transformar a imagem em 2D e jogar normalmente, como OutRun e Poseidon Wars. Eu lembro que alguns jogos, pelo menos do óculos, né? Alguns jogos tinham um código, um passcode, um cheat que você fazia que desabilitava o 3D pra você jogar normal.
Olha, então pra que comprar o jogo 3D, essa porra?
É, o Space Harrier, por exemplo, você tinha que jogar a primeira fase, fazer uma determinada pontuação, e na hora de você colocar os nomes lá da pontuação, você colocava um código, desabilitava o 3D. Aí você podia jogar normal.
Olha só, falando em 3D, comprei um V-Box, Virtual Box de pobre essa semana.
Aí, ó, já fica pro Paulo também, caso você queira, Paulo, você entrar no padrinho, o Team Blue te indica lá qual que é esse V-Box baratinho que ele comprou aí. Talvez você pode voltar a jogar um Candy Crush 3D aí, ó, um Candy Crush normal.
Mas não é o Paulo, é o Edmar.
Não, não é o Paulo que perguntou se a gente vendia a série?
Ah, sim, eu achei que tu tava falando do Edmar que tinha parado de jogar. Mas ok.
Não, certo. É porque o coisa, sim. Ele pode, né, ver as séries lá 3D, sim. Jogar um Candy Crush e tal.
Sim, é, tá certo. Vai lá, Edu.
Aí ele continua. Em relação aos jogos, como falei, foram tantos títulos jogados que... Nossa.
O que houve?
Perdi aqui. Ah. Foram tantos títulos... Gatinho, o negócio mexeu
programa
na tela.
Ao vivo, programa ao vivo é foda, hein? O cara se perde todo.
Então, aí vamos
isso
lá.
Isso aí é pra vocês verem que esse host aí não é tão perfeitinho. Que a edição, né? A edição não é feita por quem hosteia o cast.
Bandido. Ele continua aqui, ó. Em relação aos jogos, como falei, foram tantos títulos jogados, mas lembro de alguns citados, como a série do Sapo Chulé, que tinha um aviso escrito, cuidado, chulé incluso, e ao abrir a caixinha tinha um cheiro bem forte e claro, simulando chulé, caraca. Mas com o tempo passava. Além desse, jogava muito Super Mônaco, Is, Super Futebol 2, que era da Copa de 90 na Itália, a maioria dos jogos do Sonic, Jurassic Park, Star Wars, e claro, os clássicos de luta, como Mortal Kombat e Street Fighter 2. Afinal, esse Street foi feito aqui no Brasil. E ainda falar dos títulos nacionais, como o jogo do Chapolin e da Turma da Mônica. Até fiquei surpreso ao falar do Geraldinho, que apesar do jogo meio tosco, mas também jogava bastante. Bem, somente é isso. Apesar da minha grande ausência no mês passado... Tentarei estar de volta mandando as muralhas de textos e desafiando o filhote a ler. Ó, desafio dado é desafio cumprido.
Desafiando, até como se ele não soubesse o resultado do desafio, né?
Não é, cara? Lemos tu. Se mandar só um comentário lá, um A, aí ele será lido. Fulano comentou A.
Vamos ter exemplos até, inclusive, disso aí hoje.
Olha só, olha só. Aí ele continua aqui, ó. Valeu para todos, e em especial ao grande mestre da peixeira, Felipe Zu, que vai fazer muita falta. Eu acho, mas que o Team Blue ultima... Eu acho mais que o Team Blue ultimamente.
Caraca, olha só.
Vai fazer mais falta que você, Team Blue.
Olha
agora
só.
Pode tocar até a Hello Darkness, my old friend.
Porra, sacanagem isso aí, hein? Sacanagem, eu quero sair dessa porra, eu quero ver vocês chorando e pedindo e implorando pra mim voltar dessa bosta. Aí eu quero ver.
Gente, campanha, hashtag SiteBlue.
Porra! Ai, ai, ai,
ai, ai.
Vamos lá então, vamos pro próximo comentário.
Não, não acabou não.
Ah, não acabou? Porra, então vai.
O finalzinho aqui, ó. Nessa velha máquina.
Caralho, isso parece Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. Tem 300 final e não acaba nunca.
O Team Blue ultimamente nessa velha máquina, e que ele sempre terá, eu acho, dependendo dos integrantes, um cantinho no DeLorean.
Olha,
vida longa ao velho Master System e vida eterna ao nosso querido Zu.
Sim,
brigadão aí,
tá,
Thiago.
Lá imortalizado no DeLorean,
não é, cara? E o Zu, de fato, tem sempre aí a cadeirinha cativa, sempre que ele tiver disponibilidade, puder participar com a gente, tá ali a vaguinha dele garantida, né, Team Blue?
Sim, com certeza. Co-fundador, né, Edu?
Não é, cara? Vai ser sempre uma parte da equipe, sempre. Mesmo longe.
Mesmo não estando ali. Bom, então agora vamos para o Machine Cast 72 Coleções, Eduardo.
Olha só, cara.
Olha só. Comentário. Hã?
Cast que eu fui injustiçado.
Foi. Coleções, os comentários do nosso querido Darley Santos. Ele diz o seguinte: admiro coleções, porém, hoje vejo com cautela toda e qualquer coleção, pois nunca sei se é hobby, na verdade não sei se se trata de um sintoma de toque. Mas hoje tenho uma ainda pequena coleção de frascos de perfumes. Olha só, Edu, quem é que coleciona frascos de perfume?
O Darley.
Porra!
Boa, Darley, uma coleção nova, cara. Parabéns aí pela sua coleção diferente.
É, se tivesse conversado com ele, nós tínhamos falado da coleção dele lá nas coleções bizarras, né?
Não é, cara? Né? Tinha entrado lá. O próximo comentário aqui é do nosso grande amigo, parceiro aí, o Douglas Luiz, lá do Cineg, que ele diz aqui o seguinte: saudações, old nerds. Falando sobre coleções, eu tenho até hoje cartões, dinheiro antigo e uma pilha enorme de Tazos, com ênfase no enorme. Eu tinha até os porta-tazos, bate-tazos, almofadinha. Almofadinha eu não lembro não, mas do resto eu lembro.
Almofadinha de
tazo. Almofadinha.
Ah, onde se jogava o tazo em cima.
O tapetazo.
Isso,
é,
tapetazo,
verdade.
É.
Quando era criança, além de tazos, álbuns de figurinha, eu colecionava bonecos. Mantinha eles todos expostos e em pose e tal. Mas quando meu irmão aprendeu a caminhar, foi o fim de tudo. A única coisa que eu coleciono hoje são baldes de pipoca temáticos dos filmes, jogos de Xbox e livros. Poxa, muito legal o podcast, apesar do Team Blue estar presente. Ó!
Caraca, velho, olha só.
Combo!
Porra!
Parabéns pelo trabalho e até mais.
Até,
valeu,
valeu,
Douglas.
Douglas.
E tamo junto na campanha aí, hashtag SiteBlue.
Filha da mãe. Vai lá, Edu, tem dois e-mail aí pra ti, Edu, que mandaram, especialmente pra ti.
Olha, especialmente pra mim. Então vamos lá, cara, vou dar sequência aqui, vocês vão continuar comigo, pra gente ver o primeiro e-mail, que é do nosso querido, grandioso lá, o mascotinho, né, o jovem bebê que se acha nostálgico lá no nosso grupo do Telegram, o Natanael Amorim, o jovem Natanael.
Natanael. E mandou, né, e-mail lá do... Da onde mesmo? Do...
Lá de Moçambique, cara.
Moçambique, isso
Moçambique,
mesmo.
Nosso ouvinte internacional.
Olha aí.
né? E ele diz aqui o seguinte: olá, Machines, tudo bem com vocês?
Tudo
aqui
bem.
É o Natanael.
Calma, Edu, peraí, Edu, calma. Repete, Edu, vai lá de novo.
Olá, Machines, tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Beleza, cara. Espero que você esteja bem por aí também, Moçambique. Agora que a gente tá gravando à noite, deve ser quase dia aí pra você, mas você deve estar quase acordando.
Não, essa hora agora ele tá dormindo, é madrugada lá.
Ah, é, né, cara? Não são 12 horas o fuso horário, não.
Não, não. São 5, 6 horas, mais ou menos.
Então, espero que você esteja tendo uma boa noite enquanto gravamos aqui. Sonhe
com sonhos, a gente. Né? É, sonho. É. Suas orelhas estão quentes agora.
Vai dormir de orelhas quentes.
Isso. Sinta-se aqui... aquecido por nós.
Aí, ó. Viu? Aqui é o Natanael, o ouvinte das terras selvagens moçambicanas, e vim pra comentar um cadim, o cast sobre coleções. Ó, oh, velho. Referência mineira no comentário.
Olha só.
Muito bom, uai. Como todos vocês, eu também comecei a colecionar quando criança. A primeira coleção que tive foi de brinquedos do Kinder Ovo. E até hoje tenho uma caixa cheia deles. Porém, há alguns anos parei de comprar. Os brinquedos recentes são muito bestas e parece que as empresas pensam que as crianças hoje em dia são retardadas. Eita!
Carai!
Olha a treta! Os brinquedos são muito toscos em relação aos de antigamente. Estou parecendo aqueles velhos que reclamam que as coisas não são mais como antigamente.
Ah, mas o que é o antigamente dele, sabe?
É que eu fico perguntando.
O PlayStation 2? Né?
É.
O PlayStation não é mais como antigamente. O Play 3 não é que nem o Play 2 que rodava Play 1. Caralho, velho.
Tô falando que ele é um mascotinho. É. Também já tive coleção de cartões de telefone. Porém, não tive muitos. Parei de colecioná-los bem rápido. Tipo, né, velho? Ele começou a colecionar. Ele começou a colecionar, já não tava se usando mais cartão, né? Já se pegava aquelas ressocas do cartão.
É.
Gibis da Turma da Mônica cheguei a colecionar. Porém, não tenho mais nenhum. Hoje apenas coleciono as revistas Turma da Mônica Jovem. Tenho quase todas desde a primeira. Infelizmente, não consegui todas as edições iniciais, mas venho comprando todas as revistas que são lançadas fazem alguns anos. Pulou aqui. Ô, bosta.
Tá gravando, estou isso vai pro ar, viu?
É, oi.
Tô dizendo, esse hostzinho 3 por 1 real.
É porque o meu mouse está com defeito.
É, a edição tem... salva ele, tô falando. só pra ti que é leigo, viu? A setinha pra baixo roda o texto também, viu?
Sim, sim. É o scroll quebrado, é a mania de ficar tentando usar o scroll e não dá certo. Estou colecionando o Chico Bento Moço também. E diferente das da Mônica, essas têm...
Chico Bento Moço?
Chico Bento Moço, que é a versão do Chico Bento jovem.
Show
lá.
De bola, cara, show de bola.
Velho, as referências do Maurício de Souza são as melhores, cara. Sim. Outra coisa que já colecionei foram chaveiros, porém apenas tenho alguns agora. Quando morava no Brasil, tinha coleção de geloucos, porém não sei se ficaram no Brasil ou foram perdidos na viagem. Essa coleção eu fico triste por ter perdido.
Cara, eu tinha geloco também.
Eu tinha uns 3 geloucos só.
Ah, eu tinha vários.
Aqui em Moçambique, colecionei livros de uma série portuguesa chamada Uma Aventura. Porém, a livraria parou de vender os livros. Então, lá se foi a minha coleção.
Putz.
Foda isso, né, Kelly? Mas, né, velho? Ele já nasceu na época da internet. A livraria da esquina não ter o livro não significa tanta coisa mais, né?
É, pois então.
Né? A única coleção que ainda mantenho hoje, além das revistas da Turma da Mônica Jovem e Chico Bento...
São grupos de Telegram. Esse maldito tá em todos os grupos, todos caralho. Os grupos.
É a de carrinhos de Hot Wheels. Porém, não gosto das réplicas e sim dos carros bizarros e diferentes. Sempre que acho um legal e com um design bem louco, eu compro. O meu preferido é um carro tubarão com os dentes dourado metálico.
Olha.
Cara, não gostar das réplicas, eu acho que é um ponto que eu tenho a discordar, porque a Hot Wheels já lançou muitas réplicas legais. Teve a réplica do Batmóvel, a réplica do DeLorean, eu acho que teve a réplica até do Spectro One, dos Caça-Fantasmas.
Não é Spectro, é... Poxa, esqueci.
Não é Spectro One?
Não, é... esqueci o nome, mas vai lá.
Ecto One.
Hector 1.
Ecto. sempre tive orgulho das minhas pequenas coleções. Isso até ouvir o cast no caso, pois o Maverick humilhou demais. Tanto que agora fico sem graça de chamar o que tenho de coleção.
Caraca.
O cara tem tudo desde a época que ele nasceu e ainda fala que tem vergonha de chamar de coleção, velho.
É, pois é. Mas é que tu tem que ver que não é muito tempo, 2 anos, colecionar as coisas, né? Maverick tá colecionando há 40 anos, sabe? É mais complicado, né?
Tem esse ponto.
Tem.
Gostaria de parabenizar vocês pelo episódio. Foi muito legal relembrar partes tão divertidas da minha infância. Desculpe por demorar tanto tempo para mandar um e-mail. Sempre acompanho vocês e tenho um apreço muito grande pelos participantes, que posso chamá-los de amigos. Vocês são muito legais, amo ouvir os casts e ficar conversando no Telegram depois. Grande abraço a todos, continuem com um ótimo trabalho e até a próxima. Natan, bem-vindo à equipe e à elite dos escrevedores de muralhas de texto.
Sim. Vai ganhar uma badzinha, né? Badzinha, primeira badzinha. Muralha.
Primeira muralha. E vai ganhar a badzinha também, menor de idade.
Menor de 17. Mas esse negócio dele falar lembranças de infância, porra, lembranças do quê? Ele tá vivendo ao vivo essa porra? Mas enfim.
E é interessante, né, cara, ver esse ponto de vista dele, assim, que é, em alguns casos, assim, acho que ele chega até a metade da nossa idade, né, cara?
Sim, ele tem exatamente a tua metade.
Aí, né, cara, metade da minha idade e né, ver como que é diferente essa sensação do antigamente, né, o antigamente dele e o antigamente nosso, como que muda.
Pois é.
Né, eu acho legal isso.
É, pois é. Então a gente tem aqui um e-mail do Ricardo Shima, que eu vou ler aqui pra vocês aqui, peraí, deixa eu botar a minha Kamui aqui. Ele diz o seguinte: olá, Machines. Há quanto tempo eu não dou sinal de vida, não? É, o Ricardo chegou retornando aí aos comentários e aos e-mails.
Rise from your grave.
É que ele também, ele é da mesma senzala do Zupão, então vocês imaginam, né?
Lere, lere.
O pessoal não sabe, mas nos bastidores aí o Zupão tá tomando chicotada mais do que assim a moça. Mas...
O Zupão, pra vocês terem uma ideia, o Zupão grava do trabalho, ele vai escondido pro banheiro, que a gente tá fazendo o número 2 e tá lá gravando.
Exatamente.
Acaba a gravação e sai correndo pra voltar pro serviço. Nossa, tava passando mal ali, não sei o quê.
É.
Não sei como que o pessoal nunca percebeu que ele só passa mal nas terças, né?
Exatamente, nunca perceberam. Mas enfim, vamos lá. Escutei um episódio sobre coleções e cá estou eu para falar um pouco. Um fato interessante é que sempre colecionei coisas, mas nunca me considerei um colecionador. Explico. Quando a Coca-Cola lançou os ioiôs pela primeira vez... Nossa, eu lembro desses ioiô, Edu. Era os que eu mais gostava, cara. Porra.
Ioiôs da Coca-Cola era muito legal.
Muito, muito. Eu comprei todos. Foram os melhores ioiôs que brinquei até hoje. Realmente. Realmente, Ricardo. Realmente. Não tinha igual, cara. Porra, não tinha mesmo. Mas não me considerei, né, não considerei uma coleção. Primeiro porque para mim era um brinquedo e outra que, por ser criança, eu não tinha nem noção do que era um colecionador. Hoje, olhando o Mercado Livre, o preço dos ioiôs, me arrependo de não ter guardado os meus.
Né, cara? Mas na verdade, isso que o Shima falou aí é muito certeiro, cara. naquela época a gente era muito bombardeado com collectibles, né? Com itens de coleção, assim. Era brinquedinho, era bonequinho, era os Tazos, os negócios, tudo, até os Pokémons do Guaraná. Só que a gente não tinha essa noção, assim, do que é colecionar um negócio, né,
era
cara?
Brinquedo.
Era brinquedo, pra gente era legal, eu quero ter todos, mas pra poder brincar com todos, pra fazer negócio completo,
sim,
né, e tal.
Tanto que hoje em dia ninguém ia jogar Tazo, né, ia colecionar.
Ia colecionar, e igual o Shima falou, hoje em dia esses negócios que na nossa época era coisa que você dava de graça pros outros, eu tenho um Geloco repetido aqui, ó, pode ficar pra você com esse.
É, não, né? Seria,
tudo.
Né?
Hoje em dia o negócio vale muito, cara, saca?
Exato. Continua ele aqui. Pra mim eram apenas um brinquedo e não uma coleção, olha só. Isso aí.
Olha só.
Eu tinha muitas revistas de games também. Gamers e Super Game Power. Eu também tinha, cara. Tinha e... Puta que pariu. Me arrependo.
Nossa,
fiz
cara.
Fiz o cabelo que eu fiz com as revistas. Mas...
É, nem fala.
Ah, vamos... Oh, Edu, vamos dar uma pausa aqui no e-mail do Ricardo Shima. Porque chegou um convocado aqui para ler os e-mails com a gente aqui, nosso querido Nilson Lopes. Vamos ver pra ele.
Vou focar o e-mail agora.
Vai. Vamos esperar ele entrar aí. Tantantã. Boa noite.
Tantantantã.
Boa noite. Tantantantã.
Boa noite. Já estamos gravando, estamos ao vivo, Nilson. Dá boa noite pros ouvintes aí.
Boa noite, seus boi.
Abre aí, Nilson, aí tá aí o link com os e-mails e os comentários aí. A gente tá lendo os e-mails referente ao Cast 72 sobre coleções. Te acha aí? E a gente vai continuando aqui e depois tu lê um aí, tá?
Uhum.
Então tá. Vamos lá. Então daí ele diz, continua aqui, Edu.
Você parou na Super Game Power.
Isso, a Super Game Power tive desde a primeira, sei lá, até que número. Parei de comprar quando comecei a trabalhar e o tempo para os games ficou cada vez menor. Todo mundo passou por isso.
Triste realidade nossa.
Triste realidade, exatamente. Eu tinha muitas... hoje eu tenho alguns bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco. Teu rabo, que porra de boneco?
Boneco, velho. Naquela época não existia action figure ainda não. Era... bonequinho.
Deixa o Jorge aparecer por aqui. Jorge, aí ó, tá ouvindo, né, Jorge?
Jorge, um abraço pra você e seus bonequinhos dos Cavaleiros.
Deixa o cara falar do jeito que ele quiser, pá. Deixa ser chato.
Olha lá. Coleciono a série Coach... como é que é, Edu?
Coach Myth.
Ah, ok, essa aí. Que é brinquedo de rico, né? Bonequinho de rico.
É as versões super luxuosas dos Cavaleiros.
Seu burguês safado.
E continua aqui da Bandai. Poxinha. Porém, eu quero apenas os 12 Cavaleiros de Ouro, já que o preço é altíssimo. Colecionar o brinquedo de desenho japonês, filha da puta, né? Ele tá fogando na gente, que ele ouviu o cast, né? Hoje é uma coisa infindável. Pois sempre tem alguma nova versão saindo. Já gastei uma grana alta nos meus e ainda faltam 4 bonequinhos. Filha da puta, ele ressalta entre aspas ainda, bonequinho.
Até porque se ele resolver colecionar todos, só do lado da Atena são 88. Né?
Não, 88 de uma versão, né? Fora, né... Todas as
outras. Fora armadura as armaduras de bronze que tem duas versões, três versões.
Pois é. Tenho também todas as HQs dos Cavaleiros do Zodíaco. HQ do Cavaleiro do Zodíaco.
HQ você apelou, meu amigo. Não dá, não.
Deixa ele falar como ele quiser, Nils.
Deixa ele falar como ele quiser, e não seja hipócrita.
HQ é meio... Mas eu não tô zoando o cara, não. Deixa ele, é doido.
Ai, ai, ai. Ele também tem do Rurouni Kenshin. E, claro, Yu Yu Hakusho, o supra-sumo dos gibis japoneses.
Esse cara tá de zoeira, velho. Tá de zoeira.
Ai, são todas coleções, mas nunca vi desta forma. Gostei muito do tema e de saber que tem cada coleção bizarra neste mundo. Fico por aqui, partiu ouvir a terceira temporada dos desenhos antigos. Mentira, já ouvi logo, mas eu comento. Deu pra ver que tu ouviu.
Eu não gosto de dar uma de professor Pasquale, não, meu amigo, mas esse português seu é tenso, viu?
Cara, vai lá, Edu. Falar que você falou, tá falado, né? Indiscutível. E agora a gente parte aqui então pro episódio 73, que é dos desenhos animados, a terceira temporada. E a gente tem um comentário aqui do Fabrício Gomes Martins. Ele diz aqui o seguinte: fala, Machines. Estamos falando, estamos lendo, na verdade, mas falando durante a leitura. Depois de um tempinho, tô voltando para comentar um post. Eu não parei de ouvir, não, galera, mas a preguiça tava vencendo nesses dias. Cara, olha, preguiça só. É um pecado capital,
Machine,
mano.
Machine venceu. Cuidado. A preguiça, olha só.
Olha só, derrubando barreiras.
Isso.
Bom, eu lembro de quase todos os desenhos que vocês citaram, e meus favoritos entre eles são Corrida Maluca, X-Men e Snoopy. E pra quem é fã do Snoopy, o filme que saiu é uma boa dica. Ficou muito legal, dose certa de nostalgia e risada. Ainda sobre o Snoopy, no desenho do Family Guy, eles fazem várias piadas com a turma do Charlie Brown. O Brian é da mesma raça que o Snoopy, então, em um episódio de Dia das Bruxas, ele se fantasia de Snoopy e faz a dancinha.
Ah, em... porra.
Esse eu não vi, cara. Esse eu vou ter procurado. Em outro episódio, o Peter espanca a Lucy e obriga ela a segurar a bola para o Charlie Brown finalmente conseguir chutar. É maluco, mas eu ri. Cara, Family Guy é muito massa, cara. Ele é muito nonsense, mas é legal. Fica aí um abraço pra todos vocês, Machines, e eu tô na escuta.
Aí,
grande,
valeu,
abraço,
Fabrício.
Aí, Fabrício.
Grande Fabrício, que tá sempre aí comentando, compartilhando e curtindo os posts do Facebook.
Vai lá, Neilson, quer fazer parte aí da leitura? Leia aí o próximo, o e-mail.
Vamos ler o e-mail do senhor. O senhor A.
Grande senhor.
Olá, pessoal. De senhor aí, ó. É. Conterrâneo meu aqui, gente boa pra caramba. Amarrado, dormindo, debaixo d'água.
Olá. Ele começa o e-mail assim: olá, pessoal, tudo bem? Excelente episódio.
Calma, Nilson, vamos, calma aí. Né, de novo, Nilson, lê de novo, só até o tudo bem ali, vai lá.
Agarrou?
Vai lá.
Olá, pessoal, tudo bem?
Tudo bem, senhor aí, como é que tá?
Beleza, cara. Espero que você esteja bem aí também, nessa noitinha tranquila aí de calor aqui em BH. Olá,
pode seguir, Nilson.
Excelente episódio, mas para uma dessas nem me chamam, né? Chateado.
Ah, porra. Pô, senhora, desculpa aí, a gente tá, você tava ocupado lá com o Léo Lopes, né? Então é outro gabarito.
Mas vamos aos desenhos mencionados no episódio. O Sinhos Carioca, uma bosta, gosto muito do Edu, mas acho que Lee devia se tratar, ó. Ah, não, cara. Quem devia se tratar, senhora, é você, que parece um doco de Libra.
Não ouse chamá-lo de doco de Libra, seu cafajeste. Eu chamarei para você o Xereu.
Aí ele fala do desenho Carangos e Motocas. Maravilhosa a indicação. Este era um do que mais me divertia na infância.
Caraca, é velho mesmo esse desenho, porra. Cara, eu divertia o senhor não... na infância, olha só.
Olha só, na época que os dinossauros ainda eram extintos, cara. Foram extintos.
Na época que os dinossauros ainda eram extintos, Edu.
Não, ainda não, foram.
O que tu tem pra me dizer sobre isso, Edu?
Eles já voltaram?
Foram. Não, foram, eu errei. A Pantera Cor-de-Rosa, o clássico era lindo, com o famoso único episódio dela falando o novo... Não, o único episódio dela falando o novo é uma afronta. Eu nunca vi esse novo não, cara, pra não estragar.
Não vejam.
Turbo Man. Chato.
Pô, senhora, decepção, hein, senhora. Porra.
Esse senhora é muito rabugento, cara.
Vem cá, tu... Turboman é aquele cara, é o desenho que o cara vira carro, é?
Isso.
Ele mesmo.
Nossa, não, aí o cara tá certo, aquilo é uma bosta mesmo, velho. Aquele desenho é o desenho mais viajante.
Ah, claro, Machine Man era legal, né? Machine Man era legal.
Ah, com certeza.
Virava carro, aquela bosta.
X-Men, já tava na hora da minha infância.
Já tava fora.
Já tava fora da minha infância.
Caraca.
Eu só digo uma coisa para o senhor A nesse comentário. E daí?
É. A gente assiste desenho até hoje.
Quer dizer que é os desenhos que é bom, é só que a gente viu na infância?
É,
X-Men é bom até hoje.
O antigo, né? Aquele primeiro desenho aí, é bom mesmo.
Esse que a gente comentou, ele é bom até hoje.
Continua,
até hoje ele é referente.
Continua aí pra parar de passar vergonha, porque tá na cara que tu não ouviu o cast, né? Porque tá fazendo cada comentário.
Eu ouvi, mas não lembro.
Ah, ok.
Diga-se de passagem, esse desenho é tão influente que a Marvel lançou no ano passado uma série de quadrinhos que chama X-Men 90. Né, X-Men 90, começou a sair no Brasil agora.
Olha.
Que é justamente as histórias baseadas na versão do anime, do desenho. É tipo a terra do desenho ali nos quadrinhos.
Olha, que legal.
Corrida Maluca, adorava. Fã número um do... Como é que é o nome do cara? Dustley, né? Dustley. E Dick Vigarista.
Que é o mesmo, o Dastardly é o nome dele em inglês, o original.
Ah, okay. Eu sabia que o nome dele era Dudley. Snoop, maravilha, sou fã, vi até a animação recente e não me arrependi. Ok, eu não vi Snoop não.
Eu não vi.
Animaniacs já foi lançado na decadência dos desenhos, eu achava chato e forçado
é
já.
É isso mesmo.
Ah, velho, a proposta do desenho era ele ser um desenho nonsense.
Ah, achei isso ele dizer que era ser chato e decadente.
pra um cara que era Matusalém, eu não duvido de nada. Aí ele continua embaixo, mas parabéns por nós trazer essas preciosidades. Não vou deixar uma pequena lista de... É Maitor? Acho que é Maitor, né?
É Maitor.
É, Frankenstein Jr., João Grandão, Polícia Montada, os Mussarelas, Cobrinha... Ah, Cobrinha Azul, a Cobrinha
Azul.
Ah,
meu Deus do céu, tem uma Cobrinha Azul aqui, senhorá.
Aí, T-Blue, a Cobrinha Azul ele quer ver aí, olá!
E por aí vai.
Ele se despede e por aí vai.
Ok, obrigado, senhora.
Valeu, senhora.
Bom, então agora, Edu, a gente vai para o MachineCast 74 Games de Corrida, né? Ok, a gente estava no 73, beleza. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um comentário do Gustavo Mendonça, olha aí. Ele diz o seguinte... Rock'n'Roll Racing é muito bom e, embora só tivesse poucas músicas, eram todas fodas. Outro jogo que gostei muito foi o Need for Speed Porsche Unchallenged. Bah, eu joguei essa porra de montão também no Play 1, cara. Porra! Como eu joguei essa
Porsche
porra?
Unleashed.
Cara, eu acho esse...
Isso aí, saúde, Edu.
Eu acho esse jogo mais fraco. Não que ele seja ruim, tem. Mas o mais fraco da série eu acho ele.
É, mas eu joguei muito porque era o que tinha. Enfim.
Eu ia falar isso agora. Eu acho que você só tinha isso, né?
É. Quem tinha o modo Factory Drive, onde você fazia umas missões? Não
isso
sei.
Isso deixa o jogo um pouco mais interessante. Ah. Modos diferentes.
Ah, assim, uns testezinhos, né? Dá cavalo de pau, faz slalom, essas coisas, né?
É, qualquer modo complementar, ele agrega no replay do jogo, né, cara?
Eu sei que eu joguei muito esse joguinho, era legal, cara, eu gostava. Claro que ele era inferior aos outros que tinha, mas eu gostava porque era o que tinha, então é isso aí. Era bom.
Era bom. E aqui o próximo comentário é o Darley Santos, de volta aí aos comentários, que diz o seguinte... Joguei Top Gear pra caramba, mas agora não lembro de qual eu gostava mais, pois entre o 1 e o 2 tinha uma preferência sim. Um deles tinha um controle que não me agradava, acho. Bom, então nem sei se posso concordar ou não com o Team Blue. Sobre Super Mario Kart, foi com ele que ganhei confiança de jogar games de corrida. Lembro que saía da pista o tempo todo, mas chegou um dia que consegui assumir de fato a direção. Esse F-Zero via propaganda demais, mas nunca joguei. Será que perdi muito?
Não.
Não tanto. Não, o jogo foi legal na época, mas não foi aquele, nossa, imperdível.
Não, é o que eu falei, ele é um jogo assim, ele não fede nem cheira, mas as músicas dele é excelente, cara.
É. Ele é um jogo bom, mas não é aquele jogo, nossa, perdeu, não.
É, eu acho que, assim, quem gostou, gostou, tanto que a franquia seguiu, né, então...
Sim, por isso ele é um jogo bom. Não sei se um dia vão falar sobre, mas o jogo Kawasaki Superbike Challenge foi o pior jogo de corrida que já joguei na vida. Sem falar que foi numa troca de cartucho que adquiri ele. Ou seja, perdi um jogo muito bom em troca desse jogo, em troca dessa porra.
Rapaz, carai. Ó, Super Nintendo tem muito jogo bom, mas quando é pra ter um cocô, velho. Nossa senhora.
Cara, meu e Deus. Esse Kawasaki aí era um jogo chato do caralho mesmo.
Não,
velho.
Até a música era um cocô, velho. Nossa senhora.
Você pegava o jogo, você ia todo empolgado, né, velho? Nossa, vou jogar com Kawasaki Ninja, com Kawasaki não sei das quantas, só aquelas motos fodona e tudo. Na hora que você pega o jogo, meu Deus.
Edu, me diz uma coisa.
Antes nem tivesse ligado pro videogame.
Edu, me diz uma coisa. Tu tá aí com a tua armadura de virgem?
Cara, eu tô com a armadura de Ares.
De Ares? É, eu sabia que era alguma coisa referente a algo parecido, né? Virgem é virgem, Ares tem chifre, mas enfim. Veste ela aí, então, e lê o próximo comentário aí, que é um Everest de textos, né?
Não, vê, tem que vestir uma Kamui logo, cara. Eu vesti a Kamui.
Pera aí que agora eu vou vestir a minha Kamui de Ares aqui, vou elevar
Kamui
o meu
de Ares. Copo.
Kamui de Ares, é, oi. Armadura divina de Ares. Aparece no Soul of Gold,
então vai
na
lá,
batalha tia. Lá.
Vai lá.
E o Thiago Ramos Melo, né, o grande, até então rei das referências aí, tá possivelmente perdendo o trono.
Sim, mas em compensação, depois desse comentário, ele tá ameaçando o trono da Arley, né?
Né, cara? Agora ele já tá...
Ele viu que pro lado dele tá ficando feio, ele já tá tirando pra outro lado.
É, já abdica de um trono em prol de outro.
O Darley deu uma diminuída nas maçãs e ele continuou, cara.
É.
É, o Thiago já tá assumindo trono aí, ó. Ele diz o seguinte... Salve pilotos da nostalgia. Uma seleção de grandes clássicos de jogos de corrida para relembrar as grandes batalhas nas pistas. Tanto no asfalto, ou no futuro, ou na fantasia. Acho que todos os jogos citados, o da Metrópolis foi a única que não joguei por não ter experiência com o Dreamcast.
Pô,
os únicos,
aí nisso.
Os únicos que joguei console em relação a carros foi o Sega GT e o Crazy Taxi. Cara, eu joguei só o Crazy Taxi.
É, pois é, mas assim, bom, ainda bem que ele falou, referente a carros, porque... Crazy Taxi não é nem corrida, nem correr por correr, nem nada, né? É só um
Sega GT
de carro.
É um jogo de carro.
Sim, mas a gente não tava falando de jogo de carros, né? Não, o Sega GT eu sei que é, Nilson. Mas,
não, mas o Metrópolis em questão que ele tá dizendo era... Joga o Metrópolis se tiver oportunidade de jogar, cara. Porque é um jogo muito bom, cara. Eu fiz
e
até...
O PC P10 dele não roda o emulador.
Eu fiz até uma análise no meu canal lá do Metrópolis. Se quiser dar uma conferida, Thiago, dá uma olhada
ele
lá.
Ele deve ter visto, porque o link estava na descrição do cast lá.
Né? Ele continua aqui, ó. Em relação aos outros, joguei bastante. Mesmo em outros consoles ou outras versões. Sempre fui um amante por carros e automobilismo. sempre assistido a corridas de Fórmula 1, Stock Car e outras categorias na televisão e na internet. E com isso, esse fascínio foi direto para os jogos. Poderia falar um monte de jogos, mas para não ficar tão extenso o comentário, vou ficar somente com os jogos citados aqui no cast.
Ai, graças a Deus, cara, porque imagina, né, se ele falasse de todos os jogos.
É, aí a Kamui já não seria suficiente, ia ter que buscar alguma coisa mais forte.
Ia ter que vestir a armadura de Zeus.
Né, cara, eu vou pegar a armadura dos titãs lá, vou no Titanomaquia buscar uma. É, F-Zero. Joguei bastante a versão do Nintendo 64, o F-Zero X. As corridas frenéticas e sem contar a dificuldade de ficar lá atrás e indo ganhar posições em pistas que desafiam...
Mas pera um pouquinho, Edu. Só um pouquinho. Ele disse que só ia se deter a falar dos jogos mencionados no cast. F-Zero X não foi mencionado no cast. Que porra é essa?
Não. Ele falou que do F-Zero ele jogou a versão do Nintendo 64.
Sim, mas a gente não falou dele, caralho.
Ele jogou a pior versão, porque a do 64... Quando você vai andando, tem neblina. O jogo, você não vê na frente o que tem muito na frente. Você vê o que tem a 20 centímetros de você, cara. O jogo vai abrindo caminho, velho. É horrível esse videogame, é um cocô, velho.
Segue.
Que desafiam a gravidade e a paciência. E o manejo de guiar a nave em certos momentos que fica em alta velocidade. A lá Neilson, indo de quinta sem medo de morrer. E não conseguir frear e sair da pista e ficar puto por conseguir um feito, ficar na frente e perder tudo em um só lance. Nossa, cara, essas coisas são fodas
não,
mesmo.
O F-Zero é assim porque os carros correm muito, 800, 900 km por hora. Uma batidinha que você desce, você fica em último, pra estar em primeiro.
É, cara. É. Super Mario Kart, um jogo que dividiu muitas amizades na época que jogava, principalmente no modo batalha, onde a treta era certa.
O que que é dividir uma amizade? É pegar dois amigos pra ti e dois pra mim? Como é que é?
Não, é aquele assim, é aquele Belém, nunca mais eu tô de bem.
É, pá, não converso mais com você, pá. Sabe?
Pô, então não é dividir amizades, é separar amizades.
E divisão não é uma separação, não?
Ah, esquece que eu falei, segue.
Era um jogo bem divertido e mostrando um jeito bem diferente e abrindo um grande leque de jogos do encanador favorito da Big N. Joguei tanto a versão do Super NES quanto a versão do Nintendo 64. E mesmo assim, a treta aumentava no modo batalha. Mas descontava na corrida, deixando uma casquinha de banana na linha de chegada e rir bastante em quem escorregava nela, usando bem aquela estratégia.
Que bicho,
cara,
miserável, velho.
Isso era o terror.
Que bicho maldito, doido.
É isso, e acertar um casquinho vermelho, tipo assim, você tá encostando na linha de chegada, o casquinho te pega, pá!
Nossa,
e só vê nego te passando.
Cara, esse jogo porra, tá louco.
Esse jogo é filha da demais, velho, jogo... da hora.
É, véio, isso destruía amizades, cara. Ai, ai. Rock'n'Roll Racing. Pouco joguei ele. Só conheci nas tardes através de amigos... Ó, só conheci mais tarde através de amigos que estavam jogando emuladores. Fiquei besta em relação à trilha sonora, bem feita na época, e as corridas mais violentas e destruidoras. Mas do pouco que joguei, foi bem razoável. Top Gear. Já dá pra criar discórdia no comentário.
Conhecia peraí. O cara não jogou. Ele não jogou Rock'n'Roll Race na época, cara. Teve que jogar no emulador. Pô, cara, aí não, velho. Aí é. Que é isso, cara? Um jogo conhecido desse, cara.
Né, cara? Mas tá bom, pelo menos conheceu, né? Top Gear. Já dá pra criar discórdia no comentário. Conheci a franquia através do 2. O primeiro raramente via e não achava. Somente conheci o primórdio, somente também em emuladores. Mas não muda muito. Só o fato que fazia upgrades no carro, no caso, um único carro.
Não muda, adorava... muda muito, caralho. Essa porra de 2 é uma bosta, assim, enfim...
Claro, não, muda muito sim. Você faz os upgrades no carro, o carro fica, fica excelente.
Muda pra caralho essa porra.
Ah. Adorava correr com um carro branco no primeiro e testando paciência em relação ao gasto da gasolina e as voltas. Ficando muito cego, vendo as pistas se alargando e diminuindo e aquelas subidas e descidas que do nada aparece o carro para te atrapalhar. Tirando isso, além dos dois, joguei bastante o 3000 e as versões para Nintendo 64, Rally 1 e 2, Hyperbikes e Overdrive, por onde desbravei mais da franquia.
Esse daí que são porcaria do 64 aí, o Rally, esse Hyperbike Overdrive.
Não, isso que cara, é o Rally Gear do 64 é considerado um dos melhores jogos de corrida que existe.
Ah, com certeza. Parecendo uma geladeira correndo.
Não,
carro.
Tudo bem. Não, mas se for assim, ninguém jogava PlayStation. Os jogos 3D do PlayStation era tudo quadrado também.
Não, o jogo terra, não. Esse Top Gear do esse Top Gear novo aí, pra mim, eu acho tudo um cocô, velho. Esse
bem,
daí eu acho cocô.
Tudo bem, tua opinião.
Ok.
Você não, pera aí. Ninguém liga, mas você fala que o Top Gear 2 é ruim. E não
é uma bosta. Era uma bosta. Aham. Uh-huh. E ninguém liga também.
Outra opinião que ninguém liga.
Opinião que ninguém liga é a tua.
É.
É Micro Machines. Uma escolha que achava
que... ninguém liga, Anis.
Esse daí, sim.
Uma escolha que achava que ninguém ia falar. Joguei a versão do Nintendo 64.
Tá, mas peraí. Então, como assim? Então ele tava... Ou começou a ouvir o cast assim... Bah, que pena. Ninguém vai falar de Micro Machines.
Não, como se o jogo fosse 10 de 10, apareceu em várias capas de revista.
E ele já tava ouvindo chateado, né? Porra, ninguém vai falar de Micro Machines, que bosta.
Né, cara? Sacanagem.
Melhor tacar pedra em alguém na rua, hein, cara? Mas é...
no começo, pensei que ia ser um jogo de corrida normal. Mas ao me deparar pela primeira vez, vi os carrinhos bem pequenos e os cenários bem diferentes, como uma mesa de sinuca, uma praia, no quarto, cozinha e outras partes da casa. Uma corrida para ficar bem esperto com o reflexo e a visão de cima também dificulta para quem se mata no direcional. Mas era legalzinho para jogar e pegar aquelas miniaturas para correr. Nossa. Legalzinho. Tá. Ok, né? San Francisco Rush 2049.
Esse jogo ele deve ter gostado pra caralho, ele se empolgou.
Né? Rush! Uma das franquias de arcades que amo e principalmente nos consoles. Tudo bem, a versão do Dreamcast é bem feita, mas também conheci esse jogo e principalmente a franquia Rush através do Nintendo 64. Outro jogo que juntava a galera... de batia entre socos e voadoras no peito através no modo batalha. Óleo voando e carros pegando fogo sem parar. Uma carnificina de automóveis futuristas sem fim. Meu Deus, aí não lembro de ter jogado esse jogo ser desse jeito, não.
Eu só trocaria o carnificina por carroceria-ficina.
Não, exagero sem fim. Parece com o Spider, exagero sem fim. O jogo é bem mais ou menos botando um entusiasmo, parecendo que é um jogão, e não é.
Tirando a parte da treta, as corridas eram bem legais, desafiando deixar o carro em pé e vivo durante as corridas. Sempre deixar no modo death, bateu, explodiu, já era. Nas corridas para testar a sobrevivência dos pilotos. Sem contar as asas dos carros que podiam fazer várias acrobacias no ar. Até tem o modo de acrobacias, para ver quem faz mais ponto, para quem girar e ficar mais tonto por mais tempo. Nossa. E os atalhos para quem pegar as moedas que testava muito a sorte para não destruir o carro. Foi um jogo que adorei jogar por muito tempo e ainda arrisco umas voadas nelas. Road Rash. As famosas...
Caralho.
As famosas ralações de pista dos motoqueiros. Esse era o significado do termo.
Caraca.
Ralações de pista. Então é isso aí, ó.
Caraca, velho.
A versão do 3DO, Saturno e PlayStation 1 é a minha favorita. conheci também pelo 3DO.
Olha aí, Nilson.
Nas locadoras.
Pelo 3DO. Ah, pela locadora. Ah, 3DO. Tá. Achei que era.
Desculpa aí, ô burguês.
Nas locadoras. Nas locadoras da vida. Adorava correr e bater muito nos adversários. E sem contar de desviar dos carros, atropelar pedestres, fugir dos policiais e sair dos obstáculos como placas, proteções e de animais além do comboio de motoqueiros caídos em um acidente grupal. Joguei a trilogia pro Mega Drive, mas a versão falada no cast foi a que mais curti. E joguei bastante quando criança.
Foi a última versão, foi a última versão boa, né, cara? Porque aquela 3D lá...
Eu joguei a 3D bastante, mas eu gostava muito mais daquela versão lá.
É renderizado, né, cara?
Era, bem melhor.
Os gráficos igual Mortal Kombat.
Sim, sim. Massa.
Né? Bem, poderia falar de outros jogos, mas como falei no começo, ia ficar bem grande e essa muralha viraria um evangelho de jogos de corridas. Segundo a minha persona. Parabéns pelo cast, e se tiver segunda temporada, estarei ansioso para ver essa maçã motorizada.
Caralho!
Sucesso... Sucesso pra todos e vida longa pros joguinhos não 3 por um golpinho de corridas.
Caraca, velho.
Ai, ai, ai.
Cara, esse deu até... Pera aí, deixa eu até tomar uma água aqui, que a boca tá até seca agora, cara.
Foi...
Essa foi o Everest, cara.
Essa foi o Everest. Parabéns.
Bom, o próximo aí é do Freecast do Edu aí, do Pode Brisar aí, de 74, e do Machine Cast... Não, é do 74 ou do Pode Brisar?
Não, é do Freecast, né? Ele tá falando sobre o Freecast. 3, o Pode Brisar 7 e o Machine Cast 74. É tudo junto. Ele fez uma coletânea aí. E
caraca, velho. É o Luiz Jovino.
Isso, grande Luiz.
Grande Luiz Jovino, nosso parceiraço tuiteiro.
Sim,
lá
que tá
do
querendo
Podcast
roubar,
Friday.
Que tá querendo roubar o lugar do Thiago aí nas referências.
Olha só. Será? Olá.
Ele começa...
Será, Timbu?
É possível.
Ele começa assim. Olá, queridos viajantes do tempo.
Olá, novamente. Luiz.
Olá, Luiz! Grande abraço pra você aí nessa noite que estamos lendo seu e-mail 3 por 1 e-mail aqui. 3 por 1.
Novamente eu escrevo para vocês e vou começando a falar sobre o Freecast. Realmente é um cast de formato interessante, já que vocês têm mais liberdade para falar de diversos assuntos, fugindo um pouco do nostálgico, apesar do Freecast 3 ter sido mais divertido. Eu gostei do número 1, e se estivermos vivendo em uma Matrix, e o 2, a viagem no tempo, pelos temas que abordamos e todo o debate gerado nessas edições, foi fantasticamente filosófico. Olha aí.
Valeu, Luiz. Valeu, cara.
Brisagem em grupo.
Tem coisas legais aí vindo.
O Freecast é uma suruba do Pode Brisar.
Passando para o Pode Brisar, que a cada edição vem se superando graças ao mestre das brisas filosóficas Edu Filhote e todos os envolvidos.
Ou seja,
bem,
eu.
Bem, veio dizendo que a última edição sobre estereótipos foi show. Pois
estereótipos?
Você já viveu.
Estereótipos.
Estereótipos, isso. Foi show, mas pois já viveu os estereótipos dentro da minha própria cidade. Sem falar dos incontáveis vezes que visíveis em redes sociais também. Parabéns.
Valeu, Luiz. Muito obrigado, cara. Obrigadão de todo o coração.
Eu não posso esquecer de falar do Machine Cast edição 74, Games de Corrida. Foi muito legal, mesmo que nos games citados, joguei muito Super Mario Kart e Top Gear 1 do Super Nintendo. São jogos fantásticos. Finalizo agora esta muralha de texto com um forte abraço para todos vocês.
Abraço
aí, cara.
Luiz.
abraço, Luiz, só com uma leve correção, assim, é que essa muralha de texto é um sua, assim, tá mais pra lombadinha de texto, sabe?
Mas ele tá no caminho certo, ele tá treinando.
É, já começou bem, já começou bem. Agora é só você se empolgar um pouco mais, pode soltar o verbo. É. Não, não tem problema.
Eu acho que os ouvintes já estão notando aí que o microfone do Edu tá chiando, né? Vamos, a gente vai continuar aqui, caso se torne inaudível, né? Inaudível o áudio do Edu, a gente para e aí deixa a segunda parte para depois. Mas vamos lá, por enquanto ainda dá, tá bem fraquinho, bem baixinho. Vai lá. Eu, né? Agora é eu, né?
É tu, Tim Blue.
Bom, tá. Um comentário, né? Um comentário lá do site do Freecast03. Todo mundo gosta, menos eu. Comentário do Darley Santos, e ele diz o seguinte: ah, se o Spider estivesse nesse cast, ele falaria: o que eu não gosto mesmo são as pessoas.
É bem a cara dele esse comentário aí mesmo.
Caraca, mas isso foi um fio de cabelo texto, um texto de fio de cabelo, né? Porque, porra, né, cara? Uma linha só.
Esse aí foi a expressão do Carlos Drummond de Andrade, né? Tinha uma pedra no caminho.
É porque eu acho que ele tava com pressa.
É possível.
Esse aí foi aquele rápido comentário.
É. Bom, pessoal, eu acho que deu pra ver aí que não tem condições de continuar, né? O microfone do Edu foi pro espaço, infelizmente. Então a gente vai encerrando por aqui essa parte e, claro, vai continuar, né? Só que a gente vai gravar outra hora. Então aguardem aí o cortezinho no áudio e a gente já volta. Bom, pessoal, voltamos então aí depois do cortezinho do áudio, né? Mas, infelizmente, um dia após o outro, outro após o dia, né? Estamos aqui só eu e o Edu, né? O Nilson foi fazer uma oraçãozinha aí, né? Pra Goku. E não vai poder estar com a gente. Não vai poder estar com a gente nesse restante de gravação. Mas, ok, vamos lá, né, Edu? Vamos dar segmento aqui.
Vamos dar sequência.
Se eu não me engano, o último comentário que a gente leu foi a respeito do Freecast 03, né? Todo mundo gosta, menos eu. Do Darley Santos, não foi?
Isso.
Então tá. Então o próximo agora é o do Thiago Ramos Mello, Edu.
Então, cara, ele diz aqui o seguinte, ó. Poderia ser um cast bem brisado falando de coisas da vida, a origem dela e etc. Mas o que escutamos aqui é o puro ódio transformado em treta em alguns momentos. Por causa de umas coisas que eles odeiam. A treta sempre presente. Acho que estamos em um país livre, cada um tem seu gosto. Então, tem certos momentos que vamos odiar algo que o Zé Povinho adora e idolatra. Então, esse é um cast bem explicativo, eu acho, de que tem exemplos que não gostam de uma coisa específica e qualquer um pode se identificar com cada ódio dos participantes. Parabéns pelo cast e ri bastante das tretas que aconteceram nesse episódio e que venha mais brisas como essas. Ops, não é o Pode Brisar, mas como tem o Edu como host, tá válido.
olha aí. Eu não gosto dos comentários dele. E tu, Edu?
Do Thiago?
É.
Cara, eu não posso dizer que eu não gosto, não, porque ele tá... De vez em quando ele acerta
tu
na
não
música.
Pegou, tu não pegou a piada, entendeu? Todo mundo gosta, menos eu. Tu não pegou a piada.
Então, eu não posso dizer que eu não gosto.
Valeu, Thiago. Agora vamos aqui a um comentário da nossa Cristiana Bruno. Ela diz o seguinte... Quando uma pessoa diz que 90% das casas brasileiras têm internet, você desconsidera todo o resto. KKKKKK. Não assisto TV aberta, mas a mim não afeta alguém ver. Tem tanta gente que odeia novela e fica 6 anos assistindo uma série. As pessoas ficam se matando por causa de Game of Thrones, Star Wars, etc. etc. Passam os dias falando sobre The Walking Dead. Então deixa o povo falar sobre BBB, que eu também não assisto. Não deu para terminar de ouvir, mas boa sorte com o cast. Obrigado, nossa Cristiana Bruna. E valeu pelo comentário. Espero que enquanto ela escrevia esse comentário, ela não tenha perdido nenhum detalhe ali da novela ou do BBB.
né, cara? E eu achei interessante é que ela acha ruim da gente falar do que a gente não gosta falando do que ela não gostou, saca?
Exato, exato. Eu não sei se ela achou ruim, ela apenas não gostou. Ela não gostou da ideia que foi o cast, né? Que é justamente falar do que as pessoas não gostam.
Sim, sim. Né? Em momento nenhum a gente, né, tipo, foi ofensivo, né? E é. Tal, é. Tanto que nossos amigos gostam das coisas que a gente não gosta, exato, e eles, exato, são nossos amigos.
Mas a crítica é válida. Valeu aí, Cristiana. Muito obrigado. E eu acho que eu não me lembrava de um comentário crítico negativo já desde muito tempo no MachineCast. É sempre interessante e chama atenção. Valeu.
Sim, sim. Buscamos sempre melhorar. Certo. Valeu. E temos agora aqui e-mails. A gente começando aqui com o e-mail do Ricardo Schima, que diz aqui o seguinte. É uma muralhinha, né?
Não, Edu. É uma muralha. Quase duas páginas.
Oh, rapaz, é uma muralha. É uma muralha. Então vamos lá, vamos preparar. Ele diz aqui o seguinte. Olá, Machines. Há quanto tempo não dou sinal de vida, não?
De novo.
Cara,
né? Você
deu tipo no cast passado aí, ó.
É, tá se fazendo.
Por indicação do Zupão, baixei o podcast Addict. E agora venho e volto do trabalho ouvindo tranquilamente o podcast. Como se eu estivesse no DeLorean sem energia suficiente para viajar, já que o trânsito não me permite andar a mais de 30 km por hora. Normal. Por isso que eu prefiro ônibus, que você pode ficar lendo, ouvindo música, ouvindo podcast, jogando portátil, jogando no celular, fazendo qualquer coisa, sem ter que preocupar em ficar ali concentrado no volante, acelerando a cada 5 minutos um pouquinho.
Pois saca? É. Caralho.
Ouvi o Freecast, todo mundo gosta menos eu, e achei muito bom esse assunto, sensacional. Tenho aqui alguns comentários a fazer sobre coisas odiadas, então vamos lá começar a construir uma pequena muralha. Jogos de esporte e FPS. Não digo que não gosto desses jogos, eu gosto sim, e jogo quando possível. O que acho zoado é a produtora mudar a cor da listra no uniforme do jogador e lançar como a versão do ano. Ou mudar o modelo da arma, whatever. Né, cara?
É
a indústria. Exemplificando, eu tenho um dos FIFAs, acho que é o 11, para o Xbox 360, e não precisei comprar o FIFA 12, 13, 14, 15, 16, 17, tende ao infinito. E é o mesmo jogo do ano passado, sem nenhuma novidade, só que com um sprite mais bonitinho. Não tenho essa gana por jogos mais do mesmo, saca? Tipo King of Fighters 98. Chupa, Team Blue.
Ah, meu Deus, daqui a pouco eu vou dar uma de Cristiana Bruna, eu quero ver.
Deixa o Zé Povinho gostar de King of Fighters 98.
Caralho, eu sou o que importa, cacete.
E hoje em dia, FPS também entra nesse quesito. A produtora de games quer dinheiro e DLC com carros 3 por 1 real não rende tanto lucro. Ué, mas FPS tem carro?
É, do que é? Que alguns tem.
Né? Então tá.
É, tipo, o Battlefield tem veículos, né? Tem tanques, tem jeeps, tem...
Ah, é, o Far Cry também tem, né?
É, então.
TV aberta. Há anos... As TVs de casa não têm antena, não pega nenhum canal aberto e nem pago. Mesmo porque acreditando que todo o conteúdo da TV aberta esteja disponível em algum site por aí. Também concordo com a Tiziana quando ela diz que quem paga TV a cabo também assiste muita TV aberta. Vide as campanhas de boicote às operadoras de TV, quando anunciaram que essas deixariam de exibir canais abertos. Mas quer saber? Deixe quem gosta de TV aberta em paz. Lembro-me que quando eu pagava TV em casa, diversas vezes chegava e minha mãe estava na sala assistindo a Rede Globo.
É.
Certa vez falei com a véia. Eu pago 260 pila em TV para você assistir Rede Globo? Ela disse que eu estava certo e que procuraria coisas mais interessantes na TV que assinava. No outro dia eu cheguei em casa e lá estava ela assistindo um canal da TV paga.
Achei que ele ia dizer que tava vindo Ratinho.
Eu também achei que vinha isso. Mas essa é uma lógica meio, né, cara, de consumo. Se você tá pagando por um serviço e você não usufrui desse serviço, você tá literalmente pegando seu dinheiro, rasgando e jogando fora.
Hoje em dia eu concordo. Antigamente, digamos assim, uns 5 anos atrás, não. 5, 10 anos atrás, não. Por quê? Porque quando tu vai, por exemplo, imagina nós, se nós tivéssemos TV paga e tivesse a Manchete nessa época. A gente não ia assistir Manchete? Ia. Por quê? O canal da Manchete era uma bosta. Mal conseguia sintonizar. E a TV paga, todos os canais são bons. A qualidade que chega é excelente.
Sim, mas hoje em dia tem TV digital pra tudo quanto é canto.
Exato, por
né,
isso
cara?
Que hoje em dia eu concordo que é um desperdício de dinheiro, porque o canal digital, ele é bom tanto na TV aberta quanto na TV fechada, então...
Sim.
Mas antigamente né? Era uma... Nossa, era dois Seiya, dois Shiryu...
Sim, era fantasma.
Tudo preto e branco, mesmo que a TV fosse colorida.
Né? Ele continua aqui, ó. Rede Viva, puta que pariu. Ok, agora em vez de Rede Globo, você tá assistindo Rede Globo. Ah, é que ele fala, ele tá continuando sobre a mãe dele. Ela tava assistindo um canal na TV paga, Rede Viva. Puta que pariu. Ok, agora em vez da Rede Globo, você tá assistindo Rede Globo dos anos 80. Já passou algum comercial do Jumbo Eletro aí? Ela soltou um sonoro. Ah, vai cagar que isso não é tão velho. Olha, as coisas que passam é sinal de que é velho sim, porque as coisas que passam no canal Viva, o Natanael não assistiu.
Com certeza.
Então é velho.
É velho.
Né? Já tem mais da metade da nossa idade.
Mais.
É velho.
Exato.
Aí desisti. Cancelei a TV, comprei um Chromecast pra véia, instalei o app no tablet dela. Ela gostou muito da ideia e agora fica lá vendo filme no Netflix ao mesmo tempo que vê videoaula de whatever no YouTube pelo notebook e reclamando que a internet tá lenta. Ou seja, fiquei sem TV a cabo e com uma internet podre porque o streaming da véia puxa mais conexão do que o pulmão do filhote puxa uma erva. Olha as referências.
Caraca,
aí, cara.
Ele só tinha TV a cabo por causa da mãe dele. Ele não assistia e tá reclamando que ela assistia.
Tá reclamando. É, velho. Porra, comprasse um sinal aí, uma coisinha aí que pegasse canal aberto de qualidade boa, né? É. Cara, uma parabólica, um negócio assim.
Sim.
A véia ia ficar satisfeita e ele não ia gastar dinheiro todo mês.
Exato.
Aí ele continua aqui. A água de coco. Parabéns pra ela. Que ela continue sendo essa linda que ela é. E por favor, não tomem água de coco da caixinha. Isso tem gosto de detergente de coco azedo. Não que eu tenha provado detergente de coco azedo. Mas com certeza seria esse sabor de sebo pastoso.
Nossa senhora.
Né? Então tá.
Ok.
Né? O frio. Quem passa pela Marginal Pinheiros em São Paulo sabe muito bem como é a estação de tratamento de água na Vila Olímpia, apelidada carinhosamente de batedeira de bosta. Que isso, velho? Meu Deus.
Caraca.
E com o comentário acima, chego à conclusão que o único motivo que faz Zop não gostar de frio é porque em dia de frio o chorume não cheira e nem fede. Já no verão, abafado, 47 graus na sombra, sem ventilador e mais nada, essa é a verdade. Qualquer outro argumento, por ele utilizado, é leviano.
Caraca.
É, velho. O Zop é do lixo, né?
Completamente.
Star Wars. Tim Blue tem sorte de ser o Big Boss, senão teria sido expulso da equipe com certeza. Cara, sem sombra de dúvidas.
Não,
já
é
tá
sorte,
rolando
viu? Hashtag... Não é sorte. Manda, né? Quem pode, obedece quem tem juiz.
Não, mas já tá rolando a hashtag SiteInBlue.
SiteInBlue.
Cerveja. Eita negócio ruim. Há quem diga que eu é que tomo errado. Não consigo gostar de cerveja nem ferrando. Já tomei Weiss, Pale Ale, Red Ale, Stout, Bock, Malz Beer, a que menos tem gosto de cerveja. De trigo, de caramelo, de banana, de mel, chopp, puro malte, lupulada, com especiarias, artesanais, tudo junto mesmo. De milho, de arroz. Já tomei em copo tulipa, caneca, cálice, carai, shaker, Weizen, balde, copo de requeijão, copo descartável, na garrafa, long neck, né, de 600. Eita!
Caraca!
Já tomei igual tomo água, vinho, cachaça, vodka, tequila, refrigerante, água de coco, suco de tamarindo, etc. Quente, gelada, de canudo, jogando na cabeça igual a corredores jogam água durante uma prova, com sal, limão, com gelo, meio congelada, tipo frozen margarita. Isso é uma merda, e nunca vou entender como tanta gente acha isso delicioso e desce redondo.
Exatamente.
Até pra tempero de carne usei e ficou uma merda.
É bem isso mesmo.
E vou ficando por aqui, pois acredito que funk não seja digno de comentários. Um abraço. Valeu aí, Ricardo Schima, grande aí, mestre das muralhas.
Valeu, Thiago.
É o Ricardo?
Ricardo, ou Thiago.
Opa.
Eita porra.
Ele fez tanta referência que pareceu o Thiago.
É, talvez tenha sido isso.
Eu tá. Vou continuar aqui da sequência?
Tem aqui, né, outra muralha de...
Outra muralha aqui, muralha, do né? Jovem Natanoel, que já estreou carimbando dois, né? Não basta um, tem que ser dois.
Tem que ser
muito
dois.
Bem. Ele diz aqui o seguinte, ó. E aí, brisadores, tudo bem com vocês? Tranquilo, cara. E por aí, como vai nessa madrugada que você já deve estar dormindo novamente? Nesse
essa hora tá dormindo, com certeza.
Né, cara? Deve estar sonhando com a gente de orelhinha quente novamente, né?
Outra vez.
Outra noite de orelha quente. Aqui é o Natanael, o ouvinte das Savanas Brisantes, e vim aqui pra dar uma comentada no Freecast 3.
Savanas Brisantes.
Cara, eu me pergunto... Ah, não. O Tarzan fica na selva, ele mora na savana, né? Então, ele não vê o Tarzan. Ele deve ver o Simba. O Simba é da savana.
Yeah.
Primeiro, quero dizer que o cast foi excelente. Me identifiquei bastante, pois sou conhecido aqui por ser o cara chato diferentão, que não gosta do que a maioria gosta. Sobre o que foi dito no cast, estou junto com o Edu. Não gosto de jogos de FPS e nem de esporte. Geralmente sai um novo toda hora e quase sempre sem inovação nenhuma. Alguns títulos mudaram isso um pouco, como Overwatch, mas em geral é tudo a mesma coisa, e eu coloco os jogos de corrida nesse mesmo saco. Muita gente é fã, mas eu não vejo graça nenhuma.
Caraca, então... Bom, se ele ouviu o cast de corrida, foi os antigos. Antigamente era bom mesmo.
Os antigos eram bons. Tinham coisas além de você só correr e chegar em primeiro. Sobre o assunto de clima, eu nasci em Curitiba, amo o friozinho, porém vim pro calor da savana africana. Né, cara?
É.
Frio é vida, odeio calor com todo o meu ser, e mesmo que alguém diga que frio é ruim, pelo menos você consegue contorná-lo facilmente. Você se agasalha, toma um chocolate quente e fica quentinho de boa. No calor, você acaba de tomar banho e não sabe se o que está no seu corpo é água ou suor. Pior que é mesmo. É horrível. Não entendo quem gosta do calorzão. Sei que serei polêmico, mas tô com o Team Blue quando o assunto é Star Wars. Com ele, eu também não acho Star Wars tudo isso. Acho legalzinho, mas não entendo esse fanatismo maluco. Claro que ele não entende. O que ele conhece de Star Wars é a trilogia nova, que é uma bosta. Não tem como você ser fã conhecendo pela trilogia clássica, nova. E ele não viveu a época ali antiga, onde os efeitos, as coisas da trilogia clássica eram coisas fantásticas. Que hoje em dia você faz, né, tipo, com tecnologia que fizeram Avatar é muito superior. Mas naquela época, né, você saber que foi tudo feito com maquetes, com os negocinhos, não foi feito com CG, foi tudo construído. Cara, é fantástico.
Aquele
você ver o negócio.
Aquele maravilhoso do Chapolin.
Cara, mas foi uma coisa, né, construída, né, velho? Saca? Não é aquele, né, essas coisas de hoje.
Ai. Ele continua... O povo reclama da trilogia nova E aí fica faceiro com aquele chroma key de bosta lá da trilogia velha. Vai tomar banho.
Cara, porque naquela época, chroma key não era uma coisa que você via em todo canto sendo usado, saca? É. Ali, naquela época, foi muito bem usado. Depois, quando você aprendeu a utilizar de forma melhor, ok, não parece tão bom. Mas é a mesma coisa, a tecnologia toda era tudo feito com maquete, com bonequinho, com os negócios, saca? As navezinhas bonitinhas ali e tal.
Enfim.
Hoje em dia você faz com coisa muito melhor do que com navinha, não é? Enfim, ele continua aqui, ó. Em relação aos messengers, eu odeio o WhatsApp. Parei de usar há algum tempo e depois que comecei a usar o Telegram, não consigo voltar pro famoso ZapZap. Claro, né, velho? Ele faz parte de tudo quanto é grupo que existe no Telegram.
Não
como que ele ainda vai utilizar o
Zap? Nem que quisesse, não teria tempo, né?
Né, cara? Seria impossível. Humanamente impossível.
É.
A menos que ele não seja humano, aí tudo bem.
É. Não, mas acho que é.
Né? Vai saber se ele é um X-Men ou algo assim.
Sei lá.
Né?
Vai saber.
A única coisa boa dele é que o povão fica nele e não entope o Telegram com grupos de família ou mensagens do tio chato do pavê. Mas sempre tem o Team Blue.
Porra.
Uma coisa que o pessoal estranhou muito e eu não gostar é futebol. Todo mundo fica espantado por eu ser brasileiro e não gostar de futebol. Nem a Copa do Mundo eu acompanho.
Isso daí fala muito naquele teu
exatamente,
cast lá do
no PB sobre estereótipos.
Isso. Porque é mais ou menos que nem gaúcho, que, né, não posso, eu sou gaúcho, mas eu tenho que gostar de chimarrão, eu tenho que gostar de tradicionalismo. E ele é brasileiro, tem que gostar de futebol, e assim sucessivamente.
Gostar de futebol, gostar de samba,
isso.
Saber dançar.
Eu detesto samba.
É, ué. Meu Deus. Né? Nem a Copa do Mundo eu acompanho. Essa é uma coisa que praticamente a nação inteira gosta e eu não estou nem aí. Tamo junto. Em relação a pessoas, eu também não gosto de pessoas específicas. Não gosto das pessoas. Eu gosto. Não, como é que é? Em relação a pessoas, eu também gosto de pessoas específicas. Não gosto das pessoas em geral. Tá junto com o Spider.
Ah, então quer dizer que lá no grupo do Machine tem algumas pessoas que ele não gosta, olha só.
Sim. Tá vendo? Olha a treta. Treta plantada com sucesso.
Interessante.
Já ouvi todos os freecasts e espero que vocês consigam fazer ele com mais frequência. Todos foram muito legais. Especificamente o de viagem no tempo. É um tema que eu gosto muito. Parabéns pelo conteúdo e continuem com um trabalho de excelente qualidade. E obrigado por me aturarem lá no Telegram. Sei que vocês são os fofos e eu os considero meus amigos. Espero que em algum momento dessa vida possa conhecê-los. Cara, espero mesmo que o mundo dê essa volta para que a gente possa se conhecer, cara.
Eu
vai
tô esperando ele fazer mais de 18 aí, sim. Quando ele fizer 18...
Porque, né, porque até então a gente chamar ele para um encontro, né, pode ser mal interpretado.
Pode ser mal interpretado. Ele nem deveria estar no grupo, né? Porque o grupo é para mais de 18, não deveria ouvir o podcast, que também é para mais de 18. Mas tudo bem, vamos fazer. A gente tá fazendo vista grossa.
É, a gente acha que você tem 18, você nunca disse o contrário lá no grupo.
Já disse, já falou, já, mas a gente fez de conta que não viu.
A gente apagou o texto.
Bom, Edu, agora
ele
vamos
acabou,
aos...
Não.
Oi?
Não acabou, não.
Ah, não acabou? Vai lá, segue.
Não.
Lá.
Gostaria de parabenizar o Edu pelo projeto do Pode Brisar. É uma delícia poder ter a brisa de sexta garantida. A cada programa, uma reflexão sobre um assunto extremamente atual, relevante e importante para nossas vidas e sociedade. Também gostaria de deixar o agradecimento pelas conversas brisadas que tivemos lá no Telegram. Espero que possamos brisar mais sobre filosofia. Foi muito gostosa a conversa e pude aprender bastante. Não poderia deixar também de agradecer pelo carinho do nosso queridíssimo Team Blue.
Oh, não tá vendo, mas eu tô fazendo um coraçãozinho aqui.
Né, cara? Muito obrigado aí, cara. Eu que agradeço demais aí a companhia e o carinho que você tem com a gente. Abraços do estilo que o Team Blue gosta pra todos os integrantes e até a próxima. Ó, cara.
Abraço,
valeu aí. Abraço.
Estilo que o Team Blue gosta. Ah, deve ser aquele meme que eu coloco lá dos dois carinhas se abraçando.
Né, cara? Porque você é terrível.
Abraço, Nathan Noel.
Abraços, Nathan. Valeu, cara.
vamos agora aos comentários do Pode Brisar, Edu.
É, cara, meus queridíssimos que comentaram lá, um beijo pra vocês, muito obrigado aí pelo carinho, pela receptividade. Vamos lá, Team Blue, pro Pode Brisar número 4, que é o Brisar e Sonhar.
Isso, tem um comentário do Darley Santos, lê aí.
O Darley Santos mandou aqui, ó. Cara, já vi muita gente morrendo de amores por esse livro do Paulo Coelho, O Alquimista, e nunca li até hoje. Mas graças a esse cast viajandão, acho que não preciso mais ler o livro, kkkk. Pô, velho, leia, é muito interessante. Pô, resumiu o livro, cara. O universo e sua linguagem, que é a linguagem dos sinais, e a jornada daquele que busca realizar seus sonhos. Amei. É bem plausível colocado dessa forma. Não é que o universo te dê tudo aquilo prontinho, já que ele conspira a seu favor. O que ele faz é fornecer sinais, que podem ser abraçados ou perfeitamente ignorados, sendo esta última possibilidade o que via de regra acontece. Haja visto que as pessoas são vencidas pela banalidade e esvaziamento da fantasia, provocados pelo dia a dia da vida moderna. Vamos prestar mais atenção no que acontece ao nosso redor. Afinal de contas, para quem realmente sonha, desejando profunda e ardentemente o que se quer, os sinais serão sempre bem-vindos. Ótima brisa, melhor de todas até agora. Brigadão, Darley. Cara, fico feliz de você ter se identificado aí com esse ponto de vista, com essa, né, com a magia do cotidiano. E, né, cara, nunca desistam aí dos seus sonhos. Se vocês querem uma coisa, corra atrás, por mais difícil que pareça, porque se você realmente quiser, você vai ver que, saca, pequenas coisas vão acontecendo favoráveis para que você siga em frente. Sim. Não se decepcione com os obstáculos.
E o Dardei é uma pessoa que é perseverante. Ele corre atrás dos sonhos, tanto que o episódio 80 do MachineCast vai ser uma realização do sonho dele.
Não é, cara?
Olha aí.
Aguarde, Darley.
Aguarde. O Thiago Ramos Melo comentou também sobre a Brisa 04. Edu, ele diz o seguinte: que brisa bem brisada através de um sonho. Engraçado que quando o sonho sempre tem... muitas coisas bizarras, mas acho que o sonho provavelmente nem aconteça na realidade. Mas como tudo é querer e alcançar, sempre temos que dar iniciativa de conquistar esse sonho do mundo real. E ter empenho que nos faz. É, não sei se eu li bem direito essa parte.
Empenho no que faz.
Hã?
Empenho no que faz.
Ah, isso. E ter empenho no que faz. Isso. Parabéns pelo tema e vamos em busca da brisa perfeita. Olha,
olha a referência, cara. Muito obrigado aí, Thiago. Cara, eu acho que você confundiu um pouquinho, porque tem o sonhar de você sonhar quando tá dormindo e o sonhar do, né, aquele desejo, aquele ponto que você quer buscar, que você deseja alcançar, que, né, que é chamado também de sonho, esse objetivo. Mas você deu aí uma excelente ideia para uma próxima brisa, tá anotadinha aqui.
Ou ele tá brisado, isso sim.
Ou ele tá brisado, né, cara? Toda ideia brisada para um pode brisar é uma brisa bem-vinda.
Ai, ai, ai. E olha só, Edu, no Pode Brisar 05, a brisa do amor, o Francisco Wolff Santana Júnior fez exatamente aquilo que a gente falou na primeira parte lá da leitura de episódios, né? Se o cara quer comentar, ele vai lá e comenta, nem que seja só uma frase, né? Ele
né,
comentou,
cara?
Uma palavra, e ele disse
uma
o seguinte,
palavra.
Fantástico, somente, não precisa dizer mais nada.
Né, cara? Poxa, muito obrigado aí, Francisco. Cara, fico muito feliz que você tenha gostado. Um grande abraço aí e tá lido seu comentário. Dívida aí, promessa cumprida. E o próximo comentário aqui, cara, é da Fabi, nossa querida Fabi, né? Lá do Cultura Nerd Geek, que ela mandou aqui pra gente o seguinte: tá falando mal do meu signo. Olha, não foi. Mas amei a frase: o que acontece em Libra, permanece em Libra.
Eu, né, acho, cara? Que ela não sacou a referência, mas ok.
Né, cara? Mas né, cara? Fica pros librianos aí, ó. O que acontece com o libriano, fica com o libriano.
Ou pros otakus. Darley Santos comenta: as três dimensões do amor. Sou bom em achar a ponta da fita adesiva durex. Como é que é? Sou bom em achar a ponta da fita adesiva durex. Vivo bem assim.
Né, cara? Ou seja, eu faço isso, pô, não preciso de amor.
Ok.
Tá, foi, eu acho que é o que eu entendi, né, cara? Essa brisa foi ele brisou bastante aí, ó.
O problema é que não é só os casts que são brisantes, tá ligado? Os comentários, né, também são. Então o cara tem que parar, sentar, analisar o comentário pra ver se consegue, né, identificar a mensagem oculta nos comentários brisantes.
É, os ouvintes brisados são os melhores. Os brisouvintes são os melhores.
Brisouvintes é boa.
Os brisouvintes são os melhores.
Caraca, isso vai virar um sticker. Vou fazer um sticker logo depois dessa gravação.
Olha só. Sticker novo aí no Telegram. É. E tem um comentário do Thiago Ramos Melo também, que diz aqui o seguinte, ó. Amor, algo que dificilmente vou encontrar. Ainda em busca com GPS e tudo que há de caro neste mundo. Mas sempre quando acha, sempre é uma boa coisa ou... Má, depende da situação. É, cara, amores vêm e vão, né? Você pode ter aquele amor ligeiro, né, o Eros, como você pode ter aquele amor mais duradouro, aquele amor, né, o filias, com amizade, ou juntar os dois e ter, né, o relacionamento afetivo mais duradouro e tal. Ou você pode simplesmente amar todo mundo, ame a humanidade, o ser humaninho, seja uma boa pessoa.
Ou ame a mim.
Ame o Team Blue, aí ó. O Team Blue ama todo mundo.
Eu amo todo mundo. Vamos lá, os comentários do Pode Brisar 6, Febrizada na Humanidade, Edu.
Então, cara, tem um comentário aqui do Douglas Emerson, que, cara, é meu amigo conterrâneo aqui de BH, inclusive esse final de semana eu tava lá na casa dele. Grande abraço aí, Douglas, tá aí acompanhando sempre aí o nosso trabalho. E primeira vez que ele comenta, fico muito satisfeito e ó... Você deve estar ouvindo aí a leitura de e-mails e comentários. Está aqui o seu comentário lido na íntegra, meu caro. Valeu demais. Ele diz aqui o seguinte, ó. Eu, na minha opinião, acredito que a genética sempre foi fator decisivo para moldar o caráter de uma pessoa. Por exemplo, uma criança que foi adotada sem que a família soubesse a herança genética. Se o pai foi um ladrão e a mãe uma prostituta, eu não acredito que o filho vai ser um professor ou um médico. A genética aí pode revelar muitas coisas e o sofrimento que a família poderá ter ser grande. Então, da mesma forma, para que haja muitas pessoas, mas também existem muitas pessoas boas, para que haja um equilíbrio no universo. A balança nunca irá pesar para um lado. Tem que haver o equilíbrio entre um número de pessoas boas e más. O problema atual da mídia e dos nossos atuais meios de informação é justamente que a notícia boa não dá tamanha repercussão como a notícia ruim. Apenas acredito que o número de pessoas boas e más são iguais no universo. É um ponto de vista aí bem interessante, cara. Só que eu acho que esse ponto de vista ignorou uma coisa que é muito importante de ser levada em consideração também, né? Duas coisas aí, que é o livre-arbítrio das pessoas, que podem escolher se querem ou não fazer alguma coisa, ser ou não ser alguma coisa, e também o fator ambiente, né, cara? O meio é onde a pessoa vive. A pessoa que é criada dentro de um meio... por exemplo, dentro de um meio religioso, tem uma probabilidade maior de querer pertencer àquele meio do que de seguir um meio totalmente oposto, saca? Mas ela tem ali o livre-arbítrio ainda de escolher se quer pertencer ao meio ou não. Mesmo que a genética ali, por exemplo, diga que ela tem tendência a ser uma excelente jogadora de futebol, ela pode optar por querer ser música e não uma jogadora de futebol. Sabe?
Eu já acho que o equilíbrio que ele menciona não vai de pessoa para pessoa. Não é assim, existe uma pessoa má e uma pessoa boa. Eu acho que o equilíbrio está dentro das próprias pessoas. Uma pessoa tem tanto de percentual de bondade, tanto de percentual de ruindade, digamos assim. E algumas são mais boas do que ruins, e talvez nunca se manifeste a parte ruim, assim como uma pessoa ruim... tem um grau de bondade, mas o ruim é muito maior. Eu tenho algumas coisas ruins em mim. Eu não sou tão bonzinho. 100%.
É, ninguém é completamente bom ou completamente ruim. Exato, né, cara? Exatamente. É o yin-yang.
Exatamente. Então, eu considero que o equilíbrio está dentro de cada pessoa. Mas, enfim, algumas são boas, digamos assim, algumas não fazem maldade porque existe consequências. E eles consideram que a consequência elas não conseguiriam lidar com a consequência. Então elas se abstêm de ser má, por exemplo, de fazer maldade. Mas se pudessem, fariam. Entende? Algo assim?
Sim, é justamente o ponto de vista que o Sartre coloca a ética, o conceito de ética do Sartre é baseado nisso. As pessoas definem o certo, o errado, o que vai fazer e o que não vai fazer de acordo com as consequências dos atos.
Exato.
Um ato que vai ter uma consequência negativa tende a ser um ato antiético ou imoral.
É, ou também pela questão criminal. A pessoa, de repente, pensa, ah, eu não vou fazer porque eu não quero ficar preso o resto da minha vida, enfim, que seja.
Sim.
Não só com a opinião das pessoas, ou porque a maioria acha errado e feio, enfim. Que seja.
Exatamente.
Mas é isso aí, valeu o comentário
aí
do Douglas.
Valeu, Douglas. E tem mais um comentário aqui também, muralhinha, né, uma lombadinha comentada, do Darley Santos.
A lombadinha comentada, essa foi boa.
Aí o Darley Santos aqui diz o seguinte, ó: isso é uma das coisas mais interessantes do ser humano, a dualidade do bem e do mal. Visto no íntimo, um mesmo indivíduo que hoje se pensa como uma boa pessoa, circunstancialmente pode vir a cometer atos de maldade repugnantes, apesar de sua autoimagem dizer o contrário.
Isso aí que a gente estava comentando.
Exatamente. É complexo demais o ser humano.
É.
Temos que nos apegar aos princípios, pois realmente sem princípios não existe constância ética moral. São como salva-vidas no mar turbulento da ignorância, incompreensão e falta de ética. Você se segura neles e não afunda. Mas sem princípios você se torna uma criatura inconstante, onde na menor tentação ou provação cede aos seus maus estímulos e se torna veículo de negatividade. Ao mesmo, existem pessoas com uma predisposição, isto é, uma inclinação natural inata para o bem, ao passo que outras pessoas nem tanto. De toda forma, mesmo a predisposição para o mal deve ser inibida via educação moral, ensinando e inculcando os princípios necessários, mesmo para um sociopata. Né, que é o ponto lá que o Douglas comentou antes aí, a predisposição, né, pode ser a genética e tudo, mesmo uma pessoa com predisposição pode ser levada a não seguir essa predisposição.
Exato.
Né, na opinião do Darley, olha só, dois comentários com duas opiniões diferentes aí, ó, que interessante. Brigadão aí, Darley, sempre bem-vindo seu comentário, lombadinha comentada, sempre bem-vindo aí, ó.
Agora vamos ao Pode Brisar 07, Edu. Estereótipo é uma brisa? Ou estereótipo é uma brisa? E temos um comentário aqui da Fabiana Murray, olha só. Ela diz o seguinte: aqui é o inferno. Toda vez que falo que moro na praia... Ah, você mora em Santos? Ah, eu vou repetir. Vou repetir, desculpe. Aqui é o inferno. Aqui é o inferno... Olha só, que...
Olha só, ao vivo é assim.
É, ao vivo é assim. Aqui é o inferno toda vez que falo que moro na praia. Ah, você mora em Santos? Graças a Deus, não.
Cara, mas agora uma pergunta geográfica interessante. Qual praia tem em São Paulo além de Santos?
Não sei. O Santos ocupa toda a praia de toda o litoral de São Paulo?
Não sei, é porque eu só ouvi até hoje falar da praia de Santos.
Olha, eu não faço ideia também.
Eu nunca ouvi falar de outra praia. Mas se ela mora em uma praia que não é Santos, provavelmente tem outros lugares que não sejam Santos com praia.
Ah, tem o Guarujá, tem a Praia Grande.
Ah, Guarujá, cara. Pode crer, Guarujá é litoral paulista?
É, litoral do estado de São Paulo.
Então, sim. Então tem mais cidades além de Santos. Pronto, pergunta respondida. E temos mais um comentário aqui, mais uma lambadinha comentada do Thiago Ramos Melo. Diz aqui o seguinte: é engraçado que esse estereótipo está na minha vida recentemente. Imagine um paulista que vive numa selva de pedra, cheio de prédios, sem praia, só vive de trabalho, educado, sai de lá e vai para a capital cearense, Fortaleza. Praia, sol forte, povo invocado, sotaque diferente, um cara que falava mano, que perde isso e fala para a pessoa um macho, ou um má no diminutivo. Sofri bastante no último quesito, pois ainda reservo aquele R puxado. Bem, não podemos fazer muito em deixar uma pessoa só. Não, deixar em uma só coisa, pois isso seria um quesito muito cultural e reservado pessoalmente. Até com isso, perco a identidade de cada povo, região, etc. Parabéns por mais uma brisa. É isso aí, Thiago. Brigadão aí por mais uma lombadinha comentada.
E tem o do Darley.
O do Darley também, cara. Mais uma lombadinha comentada do Darley. A dobradinha de lombadas aí, ó. A lombada dupla.
É.
É uma questão um pouco delicada. Os estereótipos conseguem traduzir muito da realidade, conseguem reunir as características várias de um grupo de indivíduos, de uma população, de uma nação. Frequentemente vejo estereótipos se confirmando, vez após vez, na própria realidade, na observação do cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, é pura verdade que a individualidade de uma pessoa jamais pode ser reduzida a um estereótipo. Impossível tal coisa. Dessa forma, é interessante termos em mente um termo chamado profiling. Isso nos permite ter uma previsão sem, no entanto, se aferrar esta, ou sem correr o risco de torná-la uma verdade fechada e não passível de atualização. Justamente, cara, que é aquele caso, por exemplo, quando os estereótipos se cruzam, né? É, por exemplo, no Goiás, o ritmo sertanejo mais famoso é o sertanejo, né? O que tem a maior audiência lá em Goiás, na medição, é o sertanejo. No Rio de Janeiro, é o funk e o samba. E quando se fala o estereótipo de Brasil, você tem a imagem do carioca, né? Do estereótipo carioca. O futebolista, sambista, dançarino e tal. Mas, no entanto, o goiano é brasileiro. E você tem o estereótipo do goiano, o sertanejo, o fazendeiro, né, e coisa e tal. E quando os dois estereótipos se encontram, o cara é um goiano, né, um brasileiro do estado de Goiás. E aí, o cara tem o estereótipo do brasileiro ou o estereótipo do goianense? Ou, né, no caso, estereótipo nenhum. É uma pessoa que se moldada em cima de várias coisas, vários pontos e tudo, não tem como seguir completamente um estereótipo, né? É esse aí o perigo dos estereótipos. Bem notado aí pelo Darley. Grande abraço aí, Darley. Valeu.
Obrigado, Darley. E aí, Edu, esses foram os comentários do Pode Brisar. E a gente tem um último comentário aqui, que foi na leitura de e-mails, né? No Feedback to the Filter de abril, né? Um comentário do nosso querido Jorge Augusto. E ele diz o seguinte: salve, viajantes do tempo. Salve, Jorge.
Salve, Jorge.
Gostei do episódio. Bom, não dá pra chamar de um episódio, mas ok, vamos deixar assim.
É um episódio do Feedback to the Future.
É, ok.
Né? Não deixa de ser.
Tá bom, vamos deixar assim. O Spider aparecendo é impressionante.
É interessante.
Ah, opa, o Spider aparecendo é interessante. Mas também não deixa de ser impressionante.
Não, né? Deixa de ser impressionante.
É bom de vez em quando ver outros membros da velha máquina aparecerem na leitura de e-mail. Sinal que ele não ouve todas as leituras de e-mail, porque já tivemos a Baianeta, já tivemos até convidados de outros podcasts, enfim.
Né, cara? Né?
Grande abraço e até o próximo comentário. Abraço, Jorge.
Grande abraço aí, Jorge. Até os próximos.
Certo. Então, Edu, para terminar aqui a leitura de e-mails, gostaria de dar um recadinho que eu esqueci de dar lá no início. Espero que quem ouviu tudo e ouça até o final consiga prestar atenção. No site do Machine, quem quiser assinar somente os podcasts do Portal que tiver interesse, por exemplo, se quer ouvir só o Cast of Treta, só o Pode Brisar ou só o Freecast, embaixo do episódio tem ali um linkzinho onde você pode assinar pelo Android, pode assinar pelo iTunes, pode assinar pelo RSS, né, que é o feed RSS. Você pode receber só os podcasts que você tem interesse. Se não quer assinar o completo que vem todos eles, assina por ali que tu consegue receber só eles separados, né? Ainda tô melhorando ali essa questão, mas já tá funcionando. Ele já é funcional, mas ainda tô dando os últimos detalhes ali. Mas a princípio é isso. Certo, Edu? Terminamos então?
Terminamos então, Team Blue. Muito obrigado aí a todos os nossos ouvintes, todo mundo que comentou, mandou sua muralha, mandou seu comentário, mandou sua lombadinha, mandou sua única palavra. Foram todos lidos aqui, a gente lê tudo na íntegra, não importa o tamanho. Estamos muito satisfeitos com o feedback de vocês aí para esse mês de maio e esperamos que vocês mandem ainda mais feedbacks agora nesse mês de junho. Um grande abraço aí para todos vocês, um beijo e um queijo e valeu!
Certo, pessoal, tchau, até mais!